No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Processo de desintrusão da teia urubu branco segue sem resolução no Mato Grosso. Distrito do Araçá recebe mutirão de mamografia no Careiro. Comunidade Taxi 2 adere programa de etnoturismo em Roraima. E municípios do Pará recebem novas afrotecas.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Parauapebas, no Pará, porque a Polícia Federal cumpriu mandados contra desvios de cartões de alimentação. Operação Vale Carne apura prejuízos de mais de R$8 mil em um mês com uso fraudulento de benefícios enviados pelos Correios. Liege Costa traz as informações.
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira dois mandados de busca e apreensão no município de Parauapebas, no Pará, no contexto da Operação Vale Carne. É apurado o extravio de cartões de Vale Alimentação durante o transporte sob responsabilidade dos Correios. Com a autorização da 2ª Vara de Marabá, foram realizadas diligências que resultaram na apreensão de objetos relevantes à investigação, incluindo o aparelho celular de um dos investigados, além de diversos cartões de alimentação localizados em seu estabelecimento comercial. As investigações indicam que os cartões eram remetidos pela empresa concedente, já acompanhados das respectivas senhas de uso, o que facilitava sua utilização indevida em caso de extravio. Diversos desses cartões desviados durante o transporte foram posteriormente utilizados em estabelecimentos comerciais da região. Em apenas um único mês, verificou-se o prejuízo superior a R$8 mil decorrente do uso fraudulento dos benefícios. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos no crime. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Processo de desintrusão da terra indígena Urubu Branco do povo Apiauã-Tapirapé, no Mato Grosso, segue sem resolução na Justiça Federal. Para os indígenas, a demora tem dado tempo para que fazendeiros apelem contra a decisão de proteção do território. Confira com a Dispésia.
Há mais de 20 anos, o processo de desintrusão da terra indígena Urubu Branco do povo Apiauã-Tapirapé, no Mato Grosso, se arrasta sem resolução na Justiça Federal. Isso porque uma decisão do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de dezembro do ano passado, suspendeu mais uma vez a retirada dos não indígenas do território Tapirapé. O desembargador relator do processo, Flávio Jardim, suspendeu a desintrusão e de todo o processo judicial com base na mesa de conciliação em andamento no Supremo Tribunal Federal, que discute a Lei 14.701, de 2023, conhecida como a Lei do Marco Temporal. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que acompanha o caso, fala da gravidade desta decisão.
Porque é um caso extremamente delicado, importante e podendo chegar até a casos mais graves de violência, porque o povo Tapirapé não aguenta mais esperar do Estado que faça a desintrusão do território. Existia determinação judicial, que agora está suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspende decisão que obriga o Estado brasileiro a retirar os não indígenas que ocupam as terras já demarcadas desde a década de 90, mais de 20 anos de um processo judicial onde foi determinada a desintrusão, com decisão do Supremo Tribunal Federal, o desembargador relator do caso, que ainda está no Tribunal da Primeira Região, e determina paralisação do processo de desintrusão em função das discussões que ocorrem no Supremo Tribunal Federal por força da Lei 14.701, a Lei do Marco Temporal, que é plenamente inconstitucional, mas o desembargador relator, por decisão monocrática, resolve então impedir a desintrusão. Caso gravíssimo que está acontecendo. O Estado brasileiro poderia ter feito essa desintrusão e não fez.
Em junho de 2024, a Justiça da Primeira Região determinou o cumprimento provisório da sentença que ordena a retirada de ocupantes não indígenas da terra indígena Urubu Branco. 6 meses depois, uma nova decisão dada em dezembro de 2024 pelo TRF1 veio impedir o cumprimento da ordem. A nova medida do TRF1 mobilizou, em maio deste ano, a vinda de lideranças do povo para Brasília. Os indígenas buscam reverter a ordem judicial e denunciar as consequências de novas invasões ocasionadas pela morosidade no processo. O cacique-geral do povo, Hélder Apiauá Tapirapé, fala sobre a decisão do desembargador e as incidências do povo na capital federal.
Que uma decisão, a gente entende que tem que ser cumprida dentro da data estabelecida pela justiça. Não tem que ser discutida, né? Porque é uma decisão judicial. O povo Ampama entendeu que esta vez ia acontecer, mas a FUNAI e o MPI demoraram muito para cumprir. O que aconteceu é que a FUNAI não estava preparada, nem MPI estava preparado para a execução dessa desintrusão. Cumprindo a nossa agenda, sai insatisfeito com as respostas, principalmente na questão territoriais.
Para os indígenas, a demora da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas e da Justiça em planejar e executar a desintrusão na terra indígena Urubu Branco tem dado tempo para que os fazendeiros apelem contra a decisão de proteção do território. A União, a FUNAI e o Ministério Público Federal recorreram da decisão do TRF1, que até o momento segue em vigor. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do Meio Ambiente em Santarém apresenta atividades educativas de sensibilização ao cuidado com a Amazônia. As ações iniciam no dia 2 de junho e encerram no dia 7 com a Corrida do Meio Ambiente. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Uma série de atividades educativas e práticas voltadas à sensibilização quanto ao cuidado com a Amazônia está sendo programada para a Semana do Meio Ambiente em Santarém, no Pará. Organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, a semana em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, é direcionada a toda a população envolvida na causa ambiental. Baseada na temática Tempo de Cuidar, Amazônia em Resistência, a programação inicia na segunda-feira com uma série de palestras, entre elas, afinal, o que é a COP, com o professor e Dr. Luiz Otávio, Crimes Ambientais e Ações da Polícia Federal, com o delegado Jair Guedes, e Resíduos Sólidos e os Impactos nas Mudanças Climáticas, com a professora e doutora Amanda Ferreira. Também serão desenvolvidas aulas práticas, ações de plantio de mudas e demais iniciativas, como pontua Paula Pessoa, coordenadora do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, o CIAM.
No dia 3, teremos a instalação de algumas placas informativas nas APAs de Alter do Chão, Juá e Saubal, onde você vai poder obter essas informações através dos QR Codes que estão nas placas. Dia 4, em parceria com a UBRA, Dr. Miguel Borguesan nos ajudando, seu Antônio Lira do Parque da Cidade, em parceria também com a comunidade do bairro Mararu, nós estaremos realizando um workshop de compostagem com resíduos domésticos. Vai ser bem interessante. Aí teremos plantio de mudas nas rotatórias, no parque, em Alter do Chão. Teremos a sanção da lei por parte do prefeito José Maria Tapajós, a lei que institui o título, né, amigo do meio ambiente, a pessoas físicas, jurídicas, empresas aí que de alguma forma contribuem para a preservação do meio ambiente. Eu acho essa ação muito importante.
A programação encerra com a segunda edição da Corrida do Meio Ambiente no dia 7 de junho. Uma ação que une esporte, saúde e sensibilização ambiental. Paula Pessoa convida a população para que participe das atividades que envolvem a integração dos estudantes e professores.
Vai ser uma semana recheada de ações, de atividades educativas, tudo em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5. É bem interessante, eu convido você a participar de alguma forma, acompanhar. Temos que estar sempre trabalhando aí a conscientização da população, da sociedade, dos alunos especialmente, que é o futuro da humanidade, né? Que é o nosso futuro. E o futuro sem um ambiente saudável não tem como existir. Então vamos lá, vamos prestigiar de alguma forma, convido vocês.
As atividades estão sendo organizadas pela SEMA, por meio do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, e pela Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, por meio da Escola da Floresta, com a parceria de diversas outras instituições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Distrito do Araçá recebe mutirão de mamografia no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Mutirões de mamografia facilita acesso ao exame para mulheres do Distrito do Araçá. O mutirão é idealizado pela Secretaria de Saúde do Careiro. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro realizou um mutirão de mamografias voltado para as mulheres do Distrito do Araçá. O objetivo de ampliar o acesso aos exames preventivos, foi disponibilizado transporte gratuito para as pacientes até o Hospital Deoclésio dos Santos, onde as mamografias foram realizadas. A ação faz parte do programa Saúde da Mulher e integra as atividades de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A coordenadora do programa, a enfermeira Maiane Araújo, reforçou a importância da iniciativa, que facilita a logística de atendimentos para as mulheres da zona rural.
Nós estamos aqui realizando mais uma ação voltada para a saúde da mulher, hoje com foco na prevenção do câncer de mama, na realização de mamografias com a população da zona rural, que tem um pouco de dificuldade de chegar até o município por conta de transporte ou outras questões. Nós estamos realizando esse mutirão de mamografias com 35 mulheres do Distrito do Araçá.
A enfermeira destaca que o acesso aos exames preventivos e a detecção precoce são fundamentais para que as mulheres tenham mais chances de cura, caso sejam acometidas por esse, que é um dos cânceres mais incidentes no estado do Amazonas.
Que é um dos cânceres que mais mata mulheres durante o ano, tendo uma incidência de uma previsão para 2025, segundo o INCA, de mais de 75 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, sendo um dos motivos que nos fazem proporcionar essas ações para que tenha prevenção dessas mulheres, porque quanto mais cedo detectar o câncer de mama, mais chance de cura elas terão.
Além desta ação, a coordenação do programa Saúde da Mulher já definiu um cronograma de atendimentos para contemplar outras comunidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mosaico de Áreas Protegidas do Norte do Pará valoriza a sociobiodiversidade dos territórios. Em reunião realizada em Santarém, representantes de povos tradicionais e organizações governamentais construíram um plano de trabalho para oficializar o maior conjunto de áreas protegidas do mundo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças e representantes de organizações indígenas, quilombolas, extrativistas, órgãos governamentais e da sociedade civil reuniram em Santarém, no Pará, para implementarem um plano de trabalho para propor o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, reconhecimento do mosaico de áreas protegidas do norte do Pará. Este processo está sendo construído num amplo diálogo envolvendo cerca de 7 mil pessoas, dentre quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e indígenas de mais de 20 povos, incluindo alguns isolados. Todos têm seus modos de vida e subsistência profundamente conectados com as florestas em pé. O mosaico funciona como um instrumento de gestão integrada para a governança conjunta do território, que busca preservar e fortalecer a sua biodiversidade e os modos de vida tradicionais. Para o cacique Juventino Gachuriana, a união no processo de construção do mosaico é importante para fortalecer a proteção desses territórios.
Essa união que está sendo construída entre os órgãos governamentais e as associações, isso vai nos fortalecer na proteção dos nossos territórios. A união, porque se nós fôssemos só nós, não daria para a gente proteger todo o território, mas com todos os nossos territórios sendo cercados pelas unidades conservadoras, população, isso faz, nos fortalece cada vez mais a proteção.
Soraya Monteiro, representante da Associação da Comunidade Quilombola do Pacoval, do município de Alenquer, relata que aprendeu bastante no processo de construção do mosaico e que pretende repassar para os demais comunitários todas as informações compartilhadas.
Nós estamos ainda analisando, ouvindo, mas o que eu levo daqui é um fio de esperança para a minha comunidade. Então, assim, nesse processo de construção do projeto Mosaico, eu aprendi muita coisa importante para levar para o meu território. Então, assim, estou levando esperança de que nós vamos ter um futuro melhor dentro do nosso território, na nossa área de proteção, nas nossas florestas, na biodiversidade que nós temos no nosso quilombo. Para mim é importante porque nós trabalhamos em coletividade, então eu vim em busca de informações para levar para a minha comunidade, para juntos nós tomarmos a decisão principal e essencial, que é estar entrando no mosaico.
Fazem parte dessa construção os órgãos governamentais responsáveis pela gestão das áreas protegidas, componentes deste mosaico, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CEMIBIO, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, o Instituto de Desenvolvimento Florestal da Biodiversidade do Estado do Pará, IDERFOBIO, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, além do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, IMAFORA, e também o Instituto IEPE e o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que apoia a criação deste mosaico desde a federalização e são executores do programa Grande Tucumaque, que tem como um de seus objetivos a consolidação desse processo. O mosaico deve auxiliar na proteção desses territórios e suas populações, hoje ameaçadas por atividades ilegais como garimpo e desmatamento. Trata-se de um mecanismo legal previsto no artigo 26 da Lei nº 9.985 de 2000 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Atualmente, o Brasil tem 27 mosaicos reconhecidos, 6 deles na Amazônia, e este seria o sétimo. Um dos últimos conhecidos é o mosaico do Baixo Rio Madeira, no Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O que significa desenvolvimento? Obras de infraestrutura de transportes prometem melhorias, mas muitas vezes não beneficiam a população. O episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, Cláudio Oliveira recebe Johnson Portela, do movimento Tapajós Vivo, para discutir quem realmente se beneficia do desenvolvimento e como podemos construir um futuro sustentável para a Amazônia.
Investimento em infraestrutura visa o desenvolvimento de uma região, de um país. Mas esse desenvolvimento efetivamente ocorre e alcança os interesses da população? Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com o Johnson Portela, militante do movimento Tapajós Vivo desde 2015, atua na articulação e mobilização. Johnson é pesquisador nas áreas de educação e socioambiental na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. E a gente vai falar um pouquinho sobre as definições de desenvolvimento, como que essa pauta deve ser, como que essa palavra deve ser melhor compreendida. Johnson, muito bem-vindo, grato pela sua participação.
Obrigado, Cláudio e todos do GT Infra. É um grande prazer aqui a gente debater sobre um tema tão latente e atual.
Johnson, a gente ouve a palavra desenvolvimento e fica se perguntando, mas afinal de contas, o que é desenvolvimento? Existe uma definição universal para todo mundo ou depende da perspectiva de quem está olhando, de quem está dizendo? Como que é isso?
Eu vejo que a noção de desenvolvimento está muito dentro da percepção de crescimento econômico e, nesse sentido, deixa de lado o que realmente é essa noção de desenvolvimento, que tem uma noção muito mais igualitária. Então, e aqui na região, infelizmente, são duas percepções muito conectadas. Então, essa noção de desenvolvimento é sempre levada em consideração o não envolvimento das pessoas, das comunidades, das organizações e dos povos. Então, é uma noção apropriada por um modelo econômico predatório. Mas, de veras, falando sobre desenvolvimento, nessa noção, é uma noção onde o desenvolvimento é para todos. E muito mais, respeitando a natureza, os povos e toda a cultura local. O que é o inverso da noção de desenvolvimento desse modelo predatório, que é um modelo capitalista que a gente tanto conhece. Então, inclusive, acho que é um conceito que as organizações devem tomá-lo de volta e dar o que é essa noção de desenvolvimento do modelo capitalista, que é apenas o crescimento econômico. Isso é crescimento. O desenvolvimento mesmo não está sendo feito, não está sendo praticado, não pelo Estado e nem pelas empresas. Então, eu acho que é uma forma das organizações se apropriar novamente dessa noção de desenvolvimento de um modo mais igualitário e que pense no modelo de sociedade melhor, incluindo a natureza.
É interessante, Johnson, porque eu me lembro de uma leitura ainda da faculdade, né, do Fausto de Goethe, né, onde ele vende a alma ao diabo pelo desenvolvimento. E, de certa forma, que a gente vê nessa expropriação de matéria-prima da própria natureza, do próprio planeta, de forma excessiva, é um pouco esse caminho, né, um caminho de um crescimento, como você disse, a qualquer custo, e não de um desenvolvimento com sustentabilidade, com envolvimento, com participação. Ou seja, vende-se uma propaganda e entrega-se um produto completamente diferente, né?
É. Infelizmente, essa noção é muito aplicada, mas isso, levando para a conjuntura da Amazônia como um todo, é que não leva em consideração o que Loureiro, né, uma grande pesquisadora da Universidade Federal do Pará, debatia sobre a pessoa que vem de fora não leva em consideração a natureza e a cultura local. Não levando isso em consideração, é mais uma imposição e mais geração de conflito sobre essa noção de desenvolvimento, levando em consideração apenas o econômico. Então, eu acho que o não pertencimento das pessoas no sentido de se conectar com a natureza e a importância disso é o que está levando à ruína como um todo. Eu acho que, enfim, são noções que o mercado ainda apropria, né? Há um tempo atrás, quando a gente falava de bioeconomia, a gente já refletia sobre um modelo de sociedade que levava em consideração a natureza. Na atualidade, bioeconomia já é outra coisa. Então, é um mercado. Então, você vai desmatar para plantar dendê? Beleza. Isso vai ser uma noção de bioeconomia? É, mas é uma noção já apropriada pelo mercado, onde tem que ter renda. Se não é renda, não é bioeconomia.
Bom, foi um prazer ter a sua companhia. Confira no podcast os canais do GT Infraestrutura, mais sobre os outros episódios que a gente vem gravando também, para você conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento e sobre a infraestrutura que a gente espera ver na Amazônia. Fique com Deus, um abraço.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Aprender com os
povos originários. Acompanhe o episódio completo do podcast Diálogos para a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. E instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Comunidade Taxi 2 em Roraima adere ao programa de etnoturismo. A prática do etnoturismo teve início em 2019 na comunidade Raposa 1, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, e desde então vem sendo expandida para outras regiões do estado. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A comunidade indígena Taxi 2, localizada no município de Uiramutã, no interior de Roraima, agora faz parte do Programa Estadual de Etnoturismo, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo, a SECULT. A adesão foi confirmada após uma visita técnica realizada no último fim de semana pelo Departamento de Turismo, o DETUR. Teve como objetivo sensibilizar os moradores sobre os benefícios da atividade. O etnoturismo é uma forma de turismo de base comunitária, voltada para a visitação em áreas indígenas, conduzida pelas próprias comunidades. Em Roraima, essa prática começou em 2019 na comunidade Raposa 1, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, e desde então vem sendo expandida para outras regiões do estado. Durante a visita, o diretor do DETUR, Bruno Muniz, destacou a importância da iniciativa.
Nós agora vamos encabeçar uma nova etapa focada no plano de visitação turística e na elaboração do plano de visitação turística junto com as lideranças da comunidade. O objetivo é constituir esse plano, construir junto com a comunidade e apresentar o trabalho, o resultado à FUNAI, na coordenação regional da FUNAI, para que seja submetido muito em breve, aprovado e receber a sua carta de anuência para a realização dos trabalhos de visitação turística.
A região da comunidade Taxi se destacou por suas paisagens naturais, com corredeiras, cachoeiras, campos abertos, savanas e formações rochosas. Um cenário de grande potencial turístico. Agora a comunidade se prepara para elaborar seu plano de visitação, que inclui o mapeamento de atrativos, organização de roteiros e a valorização de experiências como trilhas ecológicas e observação de aves. O Iramutã, onde fica a comunidade, é o município com o maior número de indígenas, ou seja, a população indígena de Roraima, formada principalmente pelas etnias Ingaricó e Macuxi. A cultura desses povos é preservada pelos anciões e também registrada em inscrições rupestres e nas urnas funerárias que guardam os restos mortais dos antepassados, relíquias que mantêm viva a memória e os mistérios de Macunaíma. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém e mais 4 da região oeste do Pará receberam novas afrotecas. Espaços culturais afrocentrados estão sendo instalados em escolas públicas com foco em educação antirracista. As informações com Liés de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, está ampliando o acesso à educação antirracista na região. Até julho, 5 novas afrotecas devem ser inauguradas em escolas públicas de Belterra, Santarém, Monte Alegre, Alenquer e Oriximiná, sendo 4 delas em territórios quilombolas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFOPA, o Ministério da Igualdade Racial e as prefeituras municipais. A criação desses espaços é voltada para uma educação antirracista, como explica Luiz Fernando de França, coordenador do projeto Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola Afrolique.
As afrotecas que nós estamos inaugurando esta semana, elas são resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará e o Ministério da Igualdade Racial, no sentido de ampliar o número de afrotecas aqui em Santarém e nos municípios da região. As afrotecas, elas são uma tecnologia educacional antirracista, composta por livros, jogos, brinquedos e instrumentos musicais. Elas foram inicialmente pensadas para as crianças e projetadas para construir, para implementar em unidades escolares uma educação antirracista e afrocentrada.
O responsável pela ação detalha que até ano passado Santarém possuía apenas 4 afrotecas, mas a partir de um trabalho de divulgação do projeto Afrolique, foi possível que mais 6 espaços como este fossem implementados na região.
Até o ano passado, nós tínhamos apenas 4 afrotecas aqui em Santarém. A Afroteca Olivane Melo, a Afroteca Moras, a Sankofa e a Lelê. E aí, no ano passado, a gente divulgou o projeto e conseguimos construir um acordo com o Ministério da Igualdade Racial para implementar mais 6 afrotecas aqui na nossa região. No ano passado mesmo, a gente implementou a Afroteca Curumi, que é uma afroteca que está localizada aqui no campus Tapajós da universidade, aqui em Santarém. E agora, esta semana, a gente segue o processo de implementação e vamos inaugurar mais 2 afrotecas, né?
E para essa semana, 2 unidades estão sendo entregues. A primeira foi a Afrotec Quiricu, na Escola Municipal Vitalina Mota, em Belterra, município da região metropolitana de Santarém, que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Nesta sexta-feira, é a vez da Afroteca Bucala, na Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento, localizada no quilombo Saracura, em Santarém. Já nos meses de junho e julho, os territórios quilombolas a serem beneficiados com a iniciativa estão nos municípios de Oriximiná, Monte Alegre e Alenquer. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Atualmente, uma nova tendência busca sublimar e mercantilizar a dor humana, vivida por quem perdeu um filho ou enfrenta o drama de não conseguir gerar uma nova vida. Trata-se do fenômeno dos bebês reborn, também chamado de bonecos redivivos, que vêm conquistando um sucesso inesperado. Minha crítica não parte de uma atitude moralista, como fizeram alguns, nem de uma posição de condenação. Afinal, toda dor merece respeito e profunda empatia. O que me preocupa é o uso indevido de um sentimento tão pessoal e humano para fins econômicos, criando um mercado que alimenta ilusões cujas consequências, tanto pessoais quanto sociais e coletivas, são e serão difíceis de controlar. Alguns argumentam que esses bonecos redivivos seriam apenas peças de coleção, uma forma de reviver brinquedos antigos. No entanto, a realidade mostra algo bem diferente. O que parecia inofensivo e até positivo está se tornando uma faca de dois gumes, um ilusionismo sedutor que favorece a fuga da realidade, criando um mundo paralelo e ilusório. Esse universo alimenta sonhos e expectativas vazias e inconsistentes. Diante disso, o grande desafio é superar o impacto ilusório das redes sociais, da massificação e da globalização. Precisamos fomentar novas formas de encontro e convivência, onde haja abertura, escuta e acolhimento das necessidades e dos gritos sufocados, por meio de círculos de apoio e ajuda mútua. Só assim será possível restaurar e fortalecer os laços da confiança consigo mesmo e com os outros, assumindo a realidade para transformá-la em novo vigor e vida, redescobrindo a humanidade e a história de cada um. É essencial, nesse processo, retornar à realidade, curar feridas e transformar as ilusões de látex e silicone em experiência que nos ajudem a viver a concretude, mesmo quando dolorosa. Dessa forma, o que antes era fuga pode se tornar uma história de vida nova, rica, responsável e verdadeira, onde passado e presente se unem para construir um futuro de esperança. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.218 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderleia Oliveira, Felipe Gustavo, Adi Spezia e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.